partir de agora, Refletindo na Vida. Uma abordagem simples, te ajudando a refletir e se conhecer. Refletindo na Vida.
Refletindo na Vida.
Com a pastora e psicóloga Elisângela Apolinário.
Começando agora Refletindo na Vida com ela, a pastora Elisângela. Boa tarde, pastora.
Boa tarde, queridos ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês. Mais uma tarde, né? Falando sobre Refletindo na Vida. E hoje o nosso tema vai ser autoestima.
Eita, hoje vai dar o que falar, hein,
hoje
gente?
Vai dar o que falar. O nosso tema hoje vai ser bem, bem gostoso de falar sobre autoestima, né? Todos nós temos
autoestima.
A curiosidade.
Como vai a sua autoestima?
Olha, eu já queria começar um desafio com você. Manda a sua mensagem pra cá, dizendo pra nós a nota de 0 a 10. Como que está a sua autoestima?
Eita, quero ver.
Quero ver como quero você está hoje, como você se sente, tá bom? Hoje nosso tema vai bombar.
Com certeza. Então vamos lá, vamos começar já falando da autoestima?
Vamos lá. Então assim, desde o nascimento a gente aprende, né? Que nós temos que responder aos estímulos. Então assim, a gente vai aprendendo aos poucos que para a gente receber o nosso alimento, né, a atenção dos nossos pais, a gente precisa retribuir, corresponder com aquela atitude, com aqueles valores que muitas vezes a gente vai aprendendo, muitas vezes é imposto pela sociedade, né? Aí nós vamos crescendo e a gente vai adquirindo isso na escola, a gente vai se enquadrando, na verdade, e também no nosso trabalho, para a gente alcançar o próprio sucesso pessoal, profissional, a gente muitas vezes tem que corresponder com os costumes, respondendo para que a gente atinja certos graus que a gente quer alcançar, né? Eu quero estar bem sucedido no meu trabalho, então eu tenho que agir dessa forma, me enquadrando de acordo com as regras, as próprias regras ali impostas pela empresa, para onde a gente quer que a gente esteja. Então tudo isso é legítimo, né? A gente se enquadra na sociedade, a gente se enquadra na nossa própria cultura, né? Muitas culturas são diferentes das outras e tem a forma de valores, muitas vezes, diferente de uma sociedade para outra. Mas só que isso muitas vezes custa caro para a gente, né? Porque algumas vezes é difícil, é árduo a gente enfrentar tudo isso, a gente se posicionar. E tudo isso vai moldando a nossa autoestima, como que a gente se vê, como a gente se enxerga, como a gente quer se colocar. Então vamos lá, o que é autoestima? No dicionário, estima, propriamente dita, se a gente for cortar no meio, auto é eu mesmo, né? Então, estima, o que significa? É um sentimento de afeição, de afeto, de admiração por alguém ou por alguma coisa. Então, autoestima é este valor que eu dou para mim mesma, né? Então, tudo isso que eu vou desenvolvendo, ele reflete aquilo como eu me sinto, reflete como eu me comporto nos ambientes, como eu trato as pessoas ou como muitas vezes eu desejo ser tratada. Tudo isso interfere na nossa autoestima. E é muito assim, às vezes a gente olhar para algumas pessoas e elas se equivocarem com este significado, simplesmente colocando autoestima como aquilo que ela se vê no espelho, né? Com aspectos estéticos que envolvem aparência, né? Muitas vezes, mas a autoestima ela vai muito mais além disso. Se amar é mais do que se achar bonito, significa se gostar por inteiro, se sentir capaz, inteligente e orgulhoso de ser quem você é. A gente consegue diferenciar o que é autoestima da sua autoimagem, será? Será que tem diferença, Drica?
Gostaria de saber, tem diferença?
Vamos lá, gente, participa aí. Tem diferença da nossa autoestima com a nossa autoimagem? Vocês acham que é a mesma coisa? Você, né, o significado de autoestima e autoimagem, vamos diferenciar?
Manda, pastor.
Autoestima, ela é quando você se refere... autoimagem, vamos falar da autoimagem primeiro. Autoimagem se refere ao algum aspecto físico, ao modo como a pessoa se enxerga, né? Como ela se percebe. Já autoestima é um sentimento de que a pessoa tem em relação à sua autoimagem. Então, autoimagem como eu me vejo, como eu me percebo, né? Não só no espelho, mas diante das circunstâncias. E a autoestima é algo mais subjetivo. Deu para entender? É mais subjetivo, é como eu me sinto, é como eu me percebo. É diferente da autoimagem. E a pessoa, ela interpreta isso tudo, né? A própria imagem dela, como ela se enxerga, como ela se percebe, tudo isso afeta a relação que o próprio eu dela constrói com as pessoas, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem uma baixa autoimagem, automaticamente ela vai ter uma baixa autoestima. A gente pode dizer dessa forma. Então, a autoestima, ela está relacionada diretamente ao nosso ego. O que significa o nosso ego? Você sabe, Drica?
Não.
Vamos
Mas,
lá.
Então, só para entender. Então,
Vamos
tudo
lá.
Começa pela autoimagem?
É como ela se enxerga, como ela se vê, e ela vai se percebendo. E aquilo vai gerar nela um sentimento. E a autoestima é isso. É como ela se vê, é a própria autoimagem, mas a soma de como ela se percebe diante das circunstâncias, diante das situações, né? Então, é um sentimento mesmo dela, intrínseco nela, entendeu? Então, vamos lá. O ego é o núcleo da nossa personalidade. Então, a gente pode dizer que é o nosso eu, como a gente se enxerga, né? Eu sou assim, eu sou assado, então eu me percebo, eu me enxergo. Então, a gente pode dizer que a autoestima, ela está relacionada diretamente a este desenvolvimento deste ego, da minha autoimagem, de como eu me percebo, que é o centro da minha personalidade. Então, eu vou citar aqui um escritor, né, que faz parte da psicologia, que é o pai da psicanálise, é o Freud. Ele dizia que a autoestima, ela é a consciência de uma pessoa a respeito de si mesma, é o sentimento de si e a vivência do próprio valor a respeito de um sistema de ideias, que são os nossos valores, os nossos princípios, as nossas visões de mundo, que ela orienta a nossa forma de agir, de pensar e de sentir, como a gente se coloca na sociedade. Então, ela é um sentimento de estima de si, é como eu me vejo. E como eu me vejo, eu reajo ou eu ajo, eu me direciono às pessoas, né? Então, tem dias que você está com a sua autoestima um pouco mais baixa, e aí você está mais tristinho, não é assim? As pessoas, muitas vezes, tem pessoas que não conseguem esconder, né? Distrair ou camuflar esses sentimentos. E a outra pessoa já é mais sensível, consegue perceber, principalmente se é alguém que te conhece, fala, nossa, hoje você está meio cabisbaixo, meio triste, às vezes você está mesmo cansado, não tem nada a ver com o próprio sentir-se não muito bem, né? Mas as pessoas, elas conseguem perceber muito, às vezes, uma nas outras, que a pessoa não está muito bem. Então, muitas vezes, como eu me sinto é como eu me coloco nas situações, nos relacionamentos, no trabalho, na sociedade. Isso interfere no nosso bem-estar social, né? Nosso bem-estar físico e emocional. Então, a autoestima é muito diferente de ser autossuficiente, né? A gente pode dizer dessa forma. Porque tem gente que acha que ter uma alta autoestima ou uma boa autoestima é quando a pessoa se sente autossuficiente. Não. Ser autossuficiente é quando a pessoa muitas vezes verbaliza que não precisa dos outros, que ela é suficiente nela mesma, né? A própria palavra diz autossuficiente. Ter uma boa autoestima, uma elevada autoestima, é muito diferente disso, né? Porque quando a gente fala em autoestima, estimar também é amar, é você querer bem, é você valorizar, né? Então, quando você fala em autoestima, fala em amor próprio também, né? Então, eu me amo. E o amor, o que o amor faz com a gente? O amor, quando você tem muito amor no coração, você transborda e é o contrário da autossuficiência, não é? Se a pessoa é suficiente, ela não precisa do outro, então ela se torna um pouco egoísta até. Mas se a pessoa, ela tem uma elevada autoestima, esse amor que ela sente por ela mesma, né, não é uma pessoa egoísta, não. Ela transborda nas pessoas. E o amor que ela sente por ela, ela consegue refletir no outro. Porque assim como a baixa autoestima influencia no ambiente, a alta autoestima também. A boa autoestima também. Se a pessoa está bem, está feliz, ela... Não vou dizer contamina, porque é uma palavra negativa. Ela contagia, isso mesmo. Ela contagia as outras pessoas, onde a gente está, onde você está.
Uhum. Então, é normal a gente ter essa oscilação de autoestima?
Sim. A autoestima, ela é desenvolvida dia a dia, né? A gente tem a nossa bagagem daquilo que a gente já viveu, né? Como a gente enfrentou as dificuldades, os momentos difíceis. Então, a autoestima não é só eu vou formular agora a minha autoestima, não. É consequência dos valores, da nossa cultura, daquilo que a gente traz da nossa infância, né? Como a gente, principalmente, foi tratado desde o ventre, né? Então, tudo isso, ele vai constituir a nossa autoestima. Só que a nossa autoestima, ela pode ser mudada, ela pode ser trabalhada, tanto para o bem quanto para o mal. Então, se eu passar por muita dificuldade e aquela questão da resiliência que a gente já falou aqui, que é a capacidade que você tem de enfrentar as situações e ressignificar, pegar aquela situação e usar como combustível, que é um ponto muito importante da nossa autoestima, usar essas situações difíceis como combustível para ressignificar, para trazer algo bom para nós, né? Verificar o que você pode melhorar diante daquela situação que você enfrentou. Da mesma forma, também pode ser negativo. Se você tomar muita pancada, muita situação difícil, você muitas vezes é normal, é natural a gente ficar um pouco mais murchinho, né? Com a sensação de impotência, de fracasso, né? Então existe essa sensação muitas vezes de fracasso, de que não vai conseguir, de situações difíceis, mas também pode acontecer de você pegar aquela situação e elevar a sua autoestima. Não, eu vou conseguir porque uma vez eu já consegui, ou pegar algum exemplo de alguma pessoa, né?
Então essas situações, vamos dizer assim, fora entre aspas, né? Essas situações que a gente pode acabar convivendo pode então interferir na nossa autoestima. Eu acreditava que a autoestima era só uma coisa do tipo assim, eu me olhar no espelho e falar, eu não me senti bem e isso interferir. Então não é só isso, fatores externos também contribuem.
Isso mesmo. Então, a percepção de nós mesmos diante do nosso modo de agir, de pensar, é o que gera sentimentos muitas vezes de inferioridade ou de superioridade. Às vezes autocrítica, a pessoa é muito crítica com ela mesma, muito rígida, né? Ou autocensura, você se censura por tudo, por que que eu fiz aquilo, por que que aconteceu aquilo, né? E a pessoa às vezes se deprecia, né? Se xinga. O próprio narcisismo muitas vezes, né? A pessoa é narcisista, ela quer as coisas só para si, ela quer progredir, ela quer evoluir na carreira principalmente ou no seu relacionamento e ela pisa nas pessoas, né? Ela machuca as pessoas, ela não tem essa empatia, né? Muitas vezes também acontece isso, ou o próprio egoísmo, né? De você só pensar no seu próprio umbigo. Muitas vezes acontece isso também em função da percepção que ela tem dos seus sentimentos e como que ela se dirige, né, às pessoas, como que ela pensa, como que ela age, tudo reflete na autoestima.
Boa! 997-47-2010, de 0 a 10. Como está a sua autoestima? Participa aí, vai contando pra gente. Daqui a pouquinho a gente já vai compartilhar. Já tá chegando umas notas aqui, viu, pastora?
Já vai falando.
Então, bora lá. Ó, tá chegando aqui no nosso canal oficial no YouTube. A galera tá centralizada aqui. E aí a gente começa com a... Peraí que eu separei aqui. A Rosângela. Rosângela Nascimento. Minha autoestima ultimamente está 5. Empurrando. Mas é uma média boa 5, não é?
Você
tivesse 4 era bem preocupante, não era?
Você pode melhorar a cada dia. Hoje a gente vai falar bastante e é importante a gente perceber que, assim, o fato de como a gente age, como a gente enxerga as coisas, a gente pode resetar, reformular, reformatar, né? E muitas vezes vai da autoconsciência, do autoconhecimento, que é uma das coisas também que ajuda muito a própria autoestima, sabe? Como você se conhece, como você percebe, né? E como você se respeita também. Por exemplo, se você sabe que você vai num lugar que existem pessoas que são muito negativas, que só te colocam para baixo, ai, mas é algo social que eu necessito ir, não tem como dizer não, né? Então você se coloca ali e você vai já com a cabeça reformatada. Olha, eu vou ficar por um período de tempo, não vou dar atenção ao que eles vão falar, mesmo que eles venham deturpar a minha imagem ou falar mal de mim. E aquilo para mim não significa, porque aquilo não é a minha verdade, de quem realmente eu sou. Então, muitas vezes, principalmente, por exemplo, em família, né? Eu tenho que visitar a casa da minha tia, ou eu preciso ir na casa do amigo do meu marido e lá tem umas pessoas que eu não me sinto bem. Então você vai com um coração mais leve, não um coração duro, né? Mas você pode ir já com o seu coração blindado. Você já vai lá e fala assim, não, eu sei que pode vir algumas setas, algumas indiretas para mim, mas eu vou ficar na minha, porque eu sei que aquilo que vier não é a verdade a respeito de mim. Então, a autoestima também é isso, de você ter o autoconhecimento, de saber quem você é, né? Da onde você veio, o que, que é a sua essência. Então, tudo isso faz parte da autoestima, de você acreditar quem realmente você é, o autoconhecimento, né? E a sua própria autoaceitação também.
Boa, a gente está aqui com o Alexandre Salgueiro, ele diz o seguinte, acabei de chegar a 7,5.
Ai, que bom!
Bom, né?
Tá evoluindo, Alexandre, muito bom.
O Biraci Silva, já nasci com autoestima, mas
olha,
ele, acho que ele quis dizer que já deve ter nascido com autoestima lá em cima,
muito,
né?
Muito bom, isso é ótimo.
Tem mais uma aqui, a Renata Aparecida, como ter autoestima com tempos tão difíceis de pandemia que estamos vivendo?
Olha, a gente precisa olhar pelo lado positivo, né, das situações, porque tem um ditado que fala assim, todo ponto de vista é visto de um ponto, né? Muitas vezes a gente olha para uma situação, a gente só vê o negativo. Como a gente falou na semana passada, o aluno que vai para a prova, tira 9,5, tem alguns alunos que falam, nossa, mas que nota é essa? Por que, que eu errei? Né? Então ele foca no erro, só que se ele prestar atenção, tirar 9,5 ou 7, que seja, né? Aí como o pessoal tirou 5,5, 7,5, deu a nota para si mesmo, mas ele esquece de olhar e perceber que ele acertou aqueles outros 95%, 70%. Então é importante a gente olhar para uma situação. E a gente pode treinar nos nossos pensamentos, falar assim, olha, se você for muito negativista, olhar só pelo lado negativo, pessimista, você pode fazer um exercício, você pode falar assim, olha, ah, é porque em primeiro momento é negativo, aí você, não, poxa, vamos lá, vamos mudar isso aqui. Eu errei essa parte, mas olha o quanto de positivo que veio, quanto de coisas que eu acertei. Né? Ah, mas eu deveria de ter feito dessa forma e eu não fiz. Então, para da próxima vez, eu já sei como eu tenho que fazer. Esse erro que eu cometi, eu não vou cometer, não vou repeti-lo. Então, autoestima também é você programar isso para você elevar a sua autoestima, trabalhar positivamente de uma forma que a sua visão de mundo, como a gente olhou aqui, como você enxerga as coisas, possam ser modificadas, né? Então, a gente pode melhorar a nossa autoestima a todo momento. A questão da pandemia. Tantas coisas ruins aconteceram, né? Como a nossa ouvinte estava falando. Mas o que, que teve de positivo? Você ficou mais perto da sua família, você conseguiu ficar um pouco mais em casa. Eu sei que para a mulher, principalmente, os nossos serviços, as nossas demandas aumentaram muito, né? A questão, muitas vezes, dos nossos filhos, a demanda da casa, com o marido, com a família, preocupação com o vírus, a higiene de tudo, tudo isso é normal. Mas veja pelo ponto positivo, você não está vivo, você não está viva. Isso já é algo para você olhar como positivo. Que essa manhã Deus te deu uma oportunidade de viver novamente, uma segunda chance de fazer melhor do que você fez ontem, de viver melhor do que você viveu ontem. Então, analise esse ponto, né? O que você pode fazer melhor do que foi feito ontem ou no passado?
Boa! A gente está aqui com o Paulo, está participando pelo 997472010. Ele diz o seguinte, está dando a nota para a autoestima dele, né? Falou que a autoestima dele está em 5. E ele está perguntando como que faz para melhorar a autoimagem.
A autoimagem. Existem alguns treinos que a gente vai falar um pouquinho no final de... Eu acho que eu já falei aqui sobre você falar palavras positivas para você. Acho que ainda não, né?
Ainda não.
Ainda não. Então, Paulo, eu já vou dar para você isso aqui. Existe uma técnica de a gente falar sobre gratidão. Gratidão é algo que modifica as nossas sinapses neurais, a gente pode falar dessa forma, e a forma como a gente enxerga as situações e a nossa visão de mundo e a nossa própria autoimagem. Então, quando... a gente olha para você, né? Quando você se olha no espelho e você consegue deixar de lado os seus defeitos, porque defeitos todo mundo tem. Mas uma coisa que Satanás, ele sempre quis destruir foi o ser humano, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Então, o que mais Ele quer deturpar, detonar, é a nossa autoimagem e a nossa autoestima. Então, a primeira coisa que a gente deve lembrar quando a gente se olha no espelho é que nós fomos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. E agradecer a Ele por isso, por essa oportunidade que Ele nos dá de sermos seres humanos, né? E de conhecê-Lo principalmente, de sermos aceitos por Ele, de sermos feitos à imagem e semelhança dEle. Olha só que privilégio. Satanás queria isso, ele é invejoso, por isso que ele põe coisas na nossa cabeça, muitas vezes minhoca, e muitas vezes somos nós que construímos essas minhocas. Mas, sabe, exercer a gratidão. E aí, quando você exerce a gratidão, você começa a falar, olha, eu sou feito à imagem e semelhança do meu Criador, eu sou bonito, sim, eu sou uma pessoa capaz, eu sou competente. Aí você descreve ali umas 10, 15, 20 palavras do eu sou e agradecendo a Deus, sabe, com a gratidão e tudo isso, tenha certeza, se você conseguir ter esses momentos na primeira hora da manhã, sabe, esses exercícios de gratidão a Deus, de declarar que eu sou capaz, que eu sou uma bênção, sabe, que eu sou um competente, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, sabe, verbalizar coisas positivas, tudo isso vai te ajudar a elevar a sua autoestima. E quando vier pensamentos negativos, você pode refutá-los dizendo isso: não, mas eu sou capaz, eu posso, eu consigo, né? Porque nós podemos a todo momento modificar a nossa autoestima, a nossa capacidade, e o ser humano, ele foi dotado por Deus, para sermos seres criativos. Veja bem, nós crescemos nos momentos de crise. Pode ver. Muitas vezes a gente paralisa, não é? Mas a tendência, o ideal seria a gente se impulsionar no momento de crise. Olhar o que ao seu redor, o que você pode fazer diante daquilo que não está dando mais certo. Então, o Senhor, ele nos dotou dessa forma, de sermos seres criativos. Então, quando alguma coisa vier para você na sua mente, vier esses pensamentos que você não é capaz, que você não pode, que você é um fracasso, você começa a memorizar e a falar essas coisas que você é capaz, que você pode, que você consegue, e pede ajuda ao Senhor, que você vai vencer e tudo isso vai passar.
Muito bom! 4h24, chegando mais uma aqui no nosso WhatsApp. Essa é bem legal, essa eu também estou muito curiosa com a resposta. O Rufus de Taubaté, já vamos começar falando da autoestima dele. Ele fala que a autoestima dele está em 8, porque sei quem sou, não preciso mendigar a aprovação de ninguém, claro, não desprezo as pessoas também. Agora a pergunta: por que muitas pessoas maximizam migalhas emocionais para alimentar a autoestima e desprezam pessoas verdadeiras?
Principalmente por conta da autoimagem dela ser baixa. Então, sabe aquilo que a gente falou sobre a pessoa ser autocrítica, né, com ela mesma, faz a autocensura, né, ser egoísta, e muitas vezes um dos mecanismos de defesa que a gente tem quando a gente está se sentindo assim, a gente não falou que a gente reage no ambiente de acordo com aquilo que a gente está sentindo? Então, se eu estou me sentindo assim, inconscientemente eu projeto no outro o que eu estou sentindo. Então, se pela minha autoestima estar baixa, minha autoimagem estar baixa, eu projeto no outro essa rigidez. Então, se eu sou crítica comigo, se eu não estou gostando daquilo que eu estou sentindo, do que eu estou vendo, eu projeto no outro a culpa. Muitas vezes, olha, né, eu censuro o outro, eu culpo o outro, eu critico o outro, né? Então, essa questão das migalhas, das coisas mesquinhas, muitas vezes é em função de a pessoa não dar conta daquilo que está sentindo, e aí ela projeta no outro essa sensação, esse sentimento negativo. Isso é muito normal acontecer, né, no dia a dia, na nossa rotina, sem querer. Muitas vezes, se você está triste, pode perceber. Daqui a pouco você vai lá e projeta na outra pessoa aquilo que você está sentindo, daí você tem o autoconhecimento, né? E você fala, nossa, olha o que eu fiz, que eu acabei de fazer. E foi inconsciente, não foi porque você quis fazer, não, vou projetar no outro meu sentimento, não. É algo que é inconsciente, a gente faz sem perceber.
youtube.com/ Eu Tô Na Vida. Estamos ao vivo por lá, hein? Você não tá só ouvindo, não. Você pode assistir o programa. Olha que legal. Deixa eu colocar aqui, ó. Tem muita gente participando por lá. Eu separei algumas aqui. A Cristiane Calupigian. Eu acho que é isso. Cristiane Calupigian.
É minha amiga. Ah, oi, é? Cris. Tudo bom?
Ela colocou aqui, ó. Graças a Deus, eu tenho uma boa autoestima.
Ai, que bom. Boa. E tem mesmo, viu, gente? A Cris, ela, onde ela tá, ela eleva a gente,
olha,
sabe?
Olha que legal.
Ela elogia, coloca as pessoas pra cima. Louvo a Deus pela sua vida, Cris, pela sua amizade.
A missionária Ângela, eu me amo e tenho altíssima. Então, ela colocou que a autoestima
mesmo,
dela também,
gente,
tá altíssima. Gilson Santos, minha autoestima está muito ruim.
Pois
você vai
é.
Dar dicas pra
Eu vou
isso,
dar
não
dicas.
Vai?
Em nome de Jesus, você vai sair dessa. Porque a vontade do diabo é que a gente viva rastejando mesmo, sabe? Mas Deus, ele nos criou. Não existe a palavra autoestima na Bíblia. Porque quando Deus, Jesus fala assim, amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei, ou ame ao teu próximo como a ti mesmo, está falando do amor próprio. Então, para eu amar o outro, eu preciso me amar. Então, autoestima é isso, é você olhar para você e se amar pelo que você é. É claro que sempre pensar em evoluir, sempre pensar em fazer melhor, né? Em crescer, mas você se amar também, uhum. né? E Deus, ele quer que a gente se ame, para que a gente possa amar o nosso próximo.
Verdade. Evangelista Daniel de Jacareí, minha autoestima está 9,5. Tá bom as notas.
Nossa.
Aqui, né? Nós vamos para um intervalo rapidinho. Pastora falando hoje sobre autoestima, muito legal, de 0 a 10. Como está a sua autoestima? Compartilha com a gente no 997472010.
Muito bem, gente. Está chegando aí algumas colocações, algumas sugestões, as notas que vocês estão se dando, né? Muito bom. E a gente também poderia falar um pouquinho sobre o diálogo interno ou relacionamento consigo mesmo. Sabe, assim, quando a gente tem esse relacionamento com as pessoas, externo, com os nossos pais, com os nossos amigos, o cônjuge, né, o próprio trabalho, a gente precisa também ter este relacionamento com a gente mesmo, sabia? Sabe, essa consciência de si, do autoconhecimento, né, de você olhar para você e conversar com você mesmo. Sabe aquela pessoa que conversa sozinho, você acha que a pessoa tá doida? Quem nunca, né?
Eu sempre falo para meus amigos, o dia que eu chegar nesse ponto, gente, vocês não deixam chegar no ponto de falar sozinho.
Mas você sabe que é legal? Sabe por quê? Porque quando você conversa com você mesma, você tá regulando seus pensamentos, você tá conversando, experienciando as sensações que você tá sentindo, sabe? Olha, ai, que coisa difícil, sabe? E aí você fala, nossa, mas é difícil por quê? Então você consegue ter esse diálogo interno, essa conversa, e tudo isso é muito importante. Ajuda você a se conhecer melhor, né? A melhorar até a sua autoestima, porque você vai conversar com você, verificar os pontos negativos e ver aonde você pode melhorar. Isso é muito interessante, né? Verificar quais são os pontos que você precisa desenvolver melhor, né? Quais são os aspectos que foram ruins naquele dia. Sabe quando você chega durante o dia, você passa por momentos difíceis, você chega em casa carregado e você fala, nossa, hoje foi difícil. E aí quem olha pra você fala, nossa, ela tá bem triste hoje, né? E aí, quando você vai dormir, né, que você faz a sua oração, a sua reflexão, você pode fazer uma faxina na sua mente, no seu pensamento, no seu diálogo interno, nos seus pensamentos, e verificar o que aconteceu naquele dia, o que poderia ter sido melhor, pegar as coisas ruins mesmo e falar, olha, esse sentimento aqui eu não vou guardar, eu não quero guardar. E aí você já liberar o perdão, pegar uma, simular mesmo na sua mente uma lata de lixo e colocar aquele sentimento ruim dentro da lata de lixo.
Mas como não ficar remoendo esses pensamentos, pastor? Porque às vezes você fala, eu não quero mais pensar nisso. Você tenta lá tirar o foco, quando você vai ver, você tá com aquilo de novo na cabeça, remoendo, remoendo, e isso faz um mal danado.
Faz muito mal. Na verdade, você tem que usar a sua própria cognição mesmo, né? Essa sensação de que você vai lá e refuta aquele pensamento ruim. Você fala, não, esse pensamento aqui não vai fazer parte da minha vida. Então, quem tem o controle da sua mente é você. Por exemplo, a Bíblia fala muito de sofisma. que são os maus pensamentos, os pensamentos jogados como setas malignas, como flechas na nossa mente, jogadas por Satanás para influenciar negativamente a nossa vida espiritual, a nossa vida do cotidiano, né? Para nos colocar para baixo. E muitas vezes a Bíblia nos ensina a refutar esses sofismas, a filtrar esses pensamentos. Então, quem tem o controle da nossa mente somos nós. Quem deixa fazer ninho na cabeça, como você falou, desses maus pensamentos, somos nós. Porque a sensação que dá, você remói, você revive aquela sensação ruim que aconteceu. Então, realmente, é um exercício. Você tanto perdoar, liberar o perdão, quanto você eliminar esses pensamentos. Muda, coloca... Você tem uma figura, como se fosse uma paisagem que você enxerga na sua mente, né, na sua janela. Você pega uma imagem boa, que você se lembra de algo muito bom, e coloca em cima daquela janela. E aquilo ali vai ficando escondido, e cada vez que vem, você coloca aquela imagem positiva. Se você, por exemplo, gosta de olhar para a praia, se você gosta da natureza, né, o próprio sorriso do seu filho, dos seus pais, sabe, algo positivo, algo bom, algo forte, coloca em cima daquele pensamento, que com certeza você vai conseguir vencer essa sensação negativa que você está sentindo.
Boa, a gente está aqui com a Jéssica Thalita e ela diz o seguinte: como ajudar outras pessoas a elevarem a sua autoestima?
Eu creio que uma das coisas que dá pra gente fazer, né, externamente falando, é conversar sobre, né? Porque às vezes a pessoa tem essa autoimagem muito negativa dela mesma. A pessoa que tem a autoimagem, a autoestima mais baixa, se você fizer um elogio pra ela, já ajuda bastante, sabia? O elogio, palavras de afirmação, elogiando não só a aparência física, mas o próprio trabalho, né, da pessoa ser competente, das qualidades, porque assim, a pessoa que tem a baixa autoestima, ela tem medo de errar, ela tem medo de ser corrigida, ela tem medo de alguém vir e ela receber uma carga muito negativa, então é uma pessoa muito frágil, né? Então tudo que a pessoa fala, às vezes até o tom de voz, não é alguma crítica, mas às vezes é o tom de voz com que a pessoa se dirige àquela pessoa, já para ela é muito, e ela já avulta aquela sensação, já fica chateada, né? E como o Rufus falou, ela projeta no outro a sensação ruim que ela está sentindo. Então, muitas vezes, para você ajudar essa pessoa é sentar e conversar. Porque o que falta muitas vezes é o autoconhecimento, da capacidade que nós temos de reagir e melhorar a nossa autoestima, né? Quantos que, por um exemplo de uma outra pessoa, que muitas vezes a gente vê em relatos, que viu uma pessoa se reerguer, né? Uma pessoa que não tinha nada e conseguiu vencer na vida através do trabalho, da dedicação, né? Muitas vezes até um atleta, a pessoa se espelha num atleta. Nossa, aquela pessoa morava num lugar simples, conseguiu fazer treinos todos os dias e ele conseguiu vencer uma maratona, né? Então, tudo isso é estímulo pra gente melhorar até a nossa qualidade de vida, e automaticamente, quando eu melhoro a minha qualidade de vida, quando eu invisto na minha autoestima, eu elevo a minha autoestima, né? Então, tudo isso faz parte da gente ajudar também o outro, né?
Muito bom. Refletindo na vida de hoje, falando sobre autoestima, vem pra cá. De 0 a 10, conta pra gente como tá sua autoestima. Vem compartilhar com a gente nas nossas redes sociais, fica à vontade, pelo WhatsApp, pelo Facebook, tá bom? E chegou uma aqui, ô pastora, uma pergunta do Ricardo, o Ricardo Santos de São José. Ele diz o seguinte: a minha autoestima está muito baixa porque eu não arrumo emprego. O que eu faço?
Certo. A gente percebe que o ambiente, que o fato que está acontecendo está definindo ele, quem ele é. Como que é o nome dele?
O Ricardo.
Ricardo, seguinte, o fato de você não ter emprego não define quem você é. A gente precisa ter essa sensação de quem nós somos, né? Aquilo que eu falei de você se colocar diante do espelho e falar palavras boas, positivas, isso vai fortalecer também a sua autoestima. Mas colocar na sua mente que o fato de você não ter um emprego, eu entendo tudo isso que você está passando, é uma sensação ruim, não sei se você é o provedor do seu lar, toda essa carga, né, que muitas vezes o homem tem, quem é o provedor do lar, em função de ter que dar o sustento para sua família. Tudo isso é legítimo, certo? Mas o fato de você estar desempregado não define quem você é. Então, buscar, reforçar, fortalecer a sua autoestima é com coisas que você faz, né? Não só com um emprego, né? Hoje você está sem um emprego, mas em casa, o que, que você pode fazer para ajudar a sua esposa, com seus filhos, não sei se você tem filho ou não, com a sua família, com seus pais, com seus parentes, com seus vizinhos? Quando a gente faz algo bom para alguém, quando a gente semeia na vida da outra pessoa, não estou falando de semear com dinheiro, coisa assim, sabe, quando você faz uma boa
ações,
ação,
né?
Isso traz para a gente um retorno, né? A Bíblia fala muito da semeadura e colheita. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Quando eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. E isso traz uma satisfação para nós, né? O fato de você agradecer a Deus pelo fôlego de vida, ter a gratidão, também vai te trazer algo mais positivo, né? E nós vamos orar por você, viu? Para você conseguir alcançar essa porta de emprego.
Amém. Luísa do Bosque, nessa pandemia tem dia que a minha autoestima tá 10, porém tem dia que cai para 5. Mas eu acho que 5 é uma média boa, né, pastora?
Nossa, muito bom, muito bom.
Eu já fico preocupada quando tá 4, abaixo de 4.
É verdade.
Muito bom. O que, que a gente vai falar mais sobre autoestima, pastora?
Eu vou dar algumas dicas para vocês, né? Para ser um pouco mais resistentes e fortes diante da situação. Porque muitas vezes, como a gente falou aqui, aquele momento difícil faz com que a gente fique mais cabisbaixo, autoestima mais baixa, aí você se sente mais, sabe, mais fraco, mais frágil. Então, a gente aprende que não é o momento, a situação difícil, que define quem a gente é. E sim aquilo que a gente construiu, né? A essência, quem você é. Ser é diferente de ter. Então, eu sou, né? Primeiro lugar, eu sou o filho de Deus, foi Deus quem me criou, né? A imagem e semelhança dele, só essa parte já é algo muito positivo, já é algo muito bom para nos ajudar a elevar, e muitas vezes a gente se esquece disso. Então, quando você está diante de uma situação difícil, a primeira coisa que a gente precisa começar a se policiar e eliminar da nossa vida, ter atitudes, é eliminar primeiro a culpa. A gente se culpa por tudo, por aquilo que aconteceu de errado, por aquilo que nós deixamos de fazer, né? Por exemplo, se foi um pecado, você vai lá e pede perdão para Deus, certo? Deus já te perdoou, mas por que que você fica se culpando? Né? Muitas vezes a gente fica remoendo aquela culpa e aquilo tudo vai nos trazendo para baixo. Tem a sensação de que somos culpados até pela vida que estamos levando. Né? Realmente a gente é o protagonista da nossa história. É isso que a gente tem que pensar. Então, se eu sou o protagonista da minha história, o que, que eu quero ser? Aonde eu quero chegar? Né? Qual que é o objetivo? Então, diante de tudo isso, eu posso eliminar essas culpas, certo? A segunda coisa é a questão da comparação, para a gente não se comparar com o outro. Você tem a sua história de vida, o seu sofrimento, a sua dor e a sua felicidade é diferente do outro. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa, ou até hoje em dia pelo Instagram, pelo Facebook, pelo que a gente vê só um momento que a pessoa está vivendo. A gente não vê o que ela passou para chegar ali. Né? O que ela sofreu para chegar ali, ou até muitas vezes é fake news, né? Tem muito disso. Eu já vi um casal que estava só bombando, de repente foi lá, estava se separando. Então, aquilo que você vê nas mídias sociais não define quem as pessoas são. Né? A pessoa que se exibe muito, que se expõe muito, ela quer se colocar de uma forma que não é a realidade muitas vezes, e mostrar a fragilidade é o que menos está em alta hoje em dia, né? Então não se compare, faça aquilo que está no seu alcance, a sua essência, quem você é, né? E seja feliz por isso, seja grato a Deus por isso, pelo aquilo que você já alcançou. Faz aquilo que te faça bem, né? Não aquilo que o outro está fazendo somente para copiar, para se moldar no outro, né? A terceira coisa é não generalize as suas experiências. Por exemplo, aquilo que a gente falou, que eu errei no passado, né? Pelo que aconteceu, eu acredito que vai se repetir novamente. Tem gente que vive com medo do futuro, porque viveu um passado, uma decepção, né? A gente teve algumas pessoas que falaram assim, mas como que eu vou acreditar de novo num relacionamento se eu tive uma decepção? Então, a gente precisa acreditar também nas pessoas. É claro que você vai analisar, você vai verificar o comportamento, como que ela trata os amigos, os pais, principalmente, né? E não tenha pressa de se relacionar. Né? A gente está falando de relacionamento, se for esse o caso, mas não generalize as experiências. Se você sofreu no passado ou se os seus pais não tiveram um bom casamento, isso não quer dizer que você também não terá um bom casamento. E quem faz o casamento, quem faz o relacionamento, somos nós. Nós que plantamos, né, a situação, e nós que regamos as plantinhas para que elas possam crescer e dar frutos, tá bom? Mais uma dica: confie em si mesmo. Tenha autoconfiança. Você é capaz. Todos nós temos a neuroplasticidade que a gente falou aqui, a capacidade de nos adaptarmos diante das situações, das dificuldades, né? A gente aprende a se adaptar desde criança, desde quando a gente nasceu, né? Por exemplo, você estava no ventre da sua mãe, estava lá na barriga, e lá você não respirava oxigênio, certo? Quando você nasceu, o que que você teve que fazer? Dar uns gritos, o pulmão se expandiu, o que aconteceu? Você começou a respirar, você está se adaptando desde o momento que você nasceu. Então, se o momento agora está difícil, confie que você tem capacidade. Deus te dotou de criatividade para você superar essa situação. Mais uma vez, mais uma coisinha. Seja mais compassivo com os seus erros. Olha só, a gente tem uma capacidade muitas vezes de perdoar as pessoas, mas às vezes a gente não se perdoa pelos nossos próprios erros, né, Drica?
Se auto-perdoar é difícil, então.
É difícil, porque você errou, você fez de novo, e aí tem algumas coisas que você incorre no erro novamente, e o que acontece? Você fica se martirizando, fica se criticando, aquela rigidez toda. Exige de nós uma reflexão. O que que nós estamos fazendo de errado? O que que está se repetindo? O que que nós podemos modificar nos nossos comportamentos, que possa nos trazer a nos tornar pessoas melhores? Aonde a gente quer chegar? Qual é o nosso objetivo? Então, a gente fala de determinar micrometas, sabe? Aquele erro aconteceu, verifica o que foi que aconteceu, que você possa não incorrer novamente nesse erro, para alcançar êxito nessa próxima meta. E a outra questão que a gente já falou semana passada é de você agradecer, de você celebrar, de você, sabe, agradecer pela conquista, pela micro conquista, sabe? Pelas pequenas etapas que você está alcançando. Olha, eu fiz algo bom hoje, sabe? Eu elogiei alguém, ou, sabe, aquilo que eu tinha determinado de fazer no dia da minha agenda, eu consegui cumprir, entendeu? Então, sabe quando você precisa muitas vezes de se cuidar de uma forma de você se elogiar? Olha, hoje eu fui muito bem. Eu posso ter errado em algumas situações, mas olhar também o lado positivo. Aquilo que muitas vezes você é muito crítico, começar a se elogiar. Então, seja mais compassivo com seus erros e comece a agradecer, né, pelas suas ações tendo dado positivamente. E que eu falei, comemorar as suas vitórias. Celebrar as suas vitórias, as suas conquistas, tudo isso é muito importante.
Muito bom. Pastora e psicóloga Elisângela Polinário, aqui no nosso Refletindo na Vida, todos os dias, viu? De segunda a sexta-feira, aqui a partir das 16h. Tem duas perguntas, eu vou fazer as duas ao mesmo tempo, porque eu acredito que a resposta vai esteja relacionada. Então, tá, vamos começar com a Luziane, de São José dos Campos. Ela diz o seguinte: boa tarde, como se livrar de algo que está dentro da gente, mas não está só dentro, está costurado na carne? Essa é a pergunta da Luziane. E aí tem também a pergunta da Priscila de Mauá, que está ouvindo a gente pelo Vida Play. Ela diz assim: a minha autoestima costuma oscilar bastante. Às vezes, até mesmo no mesmo dia, mesmo que eu me conheça o suficiente para entender que meus maus pensamentos sobre mim são coisas da minha cabeça. Existe forma de controlar esses pensamentos?
Então, tudo é uma análise, né? O autoconhecimento que a gente falou. Então, você precisa olhar estes pensamentos, porque assim, o nosso pensamento, ele gera um sentimento em nós, e este sentimento muitas vezes nos impele para ação, né? Se eu estou pensando negativamente e eu estou com a autoestima mais baixa, né? E aí aquilo gera em mim um sentimento, uma sensação ruim, e aí me impele a fazer coisas, muitas vezes, que vai contra a minha vontade, que eu não queria fazer, né? Muitas pessoas têm compulsão por alguma coisa, ou projeta no outro alguma situação, como a gente já falou aqui. Então, tudo isso é para você exercitar a sua cognição, seus pensamentos. Então, você pega aquele pensamento que é recorrente, que é algo que não está te fazendo bem, que você sabe que muitas vezes, como a ouvinte falou, que está na carne, costurado na carne, você pega aquele pensamento e verifica o quanto dele é real. Porque muitas vezes a gente constrói novelas, né? A gente acha que a gente faz, sabe, algo muito grande, se avulta, e aquilo tudo fica remoendo, como a Drica falou, né? Fica recorrendo na nossa mente. E o que que a gente precisa fazer? Olhar, analisar esses pensamentos e verificar se eles estão fazendo mal para a gente. Se está fazendo mal, o que que eu posso fazer para melhorar, se está no meu controle? Né? Muitas vezes está no meu controle. Eu consigo modificar aqueles pensamentos, diminuí-los, né? E passando uma borracha nos seus pensamentos, fala, olha, esse pensamento não está sendo bom para mim, e coloca outras coisas positivas em cima, imagens positivas, pensamentos positivos, e começa a, sabe, a nossa autoestima, eu vou fazer um sentido de figurado aqui, é como se fosse uma plantinha. Você planta a semente, e o que acontece? Se você não regar aquela semente dentro da terra, o que acontece? Ela vai ressecar e muitas vezes vai morrer. A nossa autoestima é como essa planta. Tem dia que ela está bonita, tomou um sol legal, mas se ela tomou muito sol ou se ela levou muita água, o que acontece? Ela vai murchando. Então a gente precisa conhecer o quanto de água e o quanto de sol essa planta precisa. A nossa autoestima é assim. Você todos os dias tem que regar com coisas boas, né? Com pensamentos bons, ou se olhando no espelho, gratidão, sabe? O autocuidado, você se cuidar, se vestir, escovar os dentes, a higiene pessoal, tudo isso é muito bom para você se sentir bonito. Né? Você se sentir bonita, olhar no espelho, arrumar o cabelo, escovar os dentes, sabe? Tudo isso faz parte. Ah, mas eu não tenho roupa. Coloca a sua roupa que você se sente bem, sabe? No meu corte de cabelo tá ruim. Amarra, mulher, amarra o cabelo, né? Se penteia, sabe? Toma um banho, fica cheirosa. Tudo isso você está se arrumando para você. É o autocuidado, para cuidar da sua autoestima. E automaticamente você vai cultivar a sua autoimagem também. E tudo isso vai contribuir para o seu amor próprio. Para você ser considerada a imagem e semelhança de Deus. Eu imagino que Deus é um Deus bonito, né? Um Deus justo, poderoso, sabe? E nós temos que ser assim como Ele. Nós precisamos refletir a imagem de Deus, porque nós fomos feitos à imagem de Deus. E se tem algum pensamento que está querendo te colocar para baixo, tenha certeza que não é algo de Deus, é algo que o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir a nossa imagem diante de Deus, tá bom?
Muito bom. Então, a autoestima está ligada ao nosso amor próprio.
Sim.
E como seria o conselho primordial para manter sempre o seu amor próprio?
Cultivar.
Cultivar.
Cultivar. E a última dica que eu queria dar, que o nosso tempo está chegando no fim, viver o presente. Porque quando a gente vive o passado, esses pensamentos vêm de onde, gente? Do passado, não é? Quando a gente vive o passado, a gente esquece de viver o presente e não projeta o futuro. A gente paralisa no tempo. Se você vive 90% ligado ao passado, você não consegue viver, sabe, o benefício daquilo que você consegue controlar, que é o seu presente, que está na sua mão ali, a gratidão por aquilo que Deus tem te dado, mais um dia, e você fica com aquele pensamento recorrente na sua mente, tudo aquilo deturpa a imagem de Deus na sua vida, quem você é. A sua imagem, quando você se olha no espelho, você não gosta em função de um pensamento do passado, de uma situação que te aconteceu. Então, nós temos a capacidade de reformatar, reformular essa situação, essa autoimagem, e de falar, não, eu não sou assim. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou filha do Rei. Eu posso fazer melhor. Daquilo que eu fiz ontem, eu posso me tornar uma pessoa melhor. Então, nós falamos também de ansiedade. Nós falamos de depressão, que é o excesso de passado. Nós falamos de ansiedade, que é o excesso de futuro. Então, se você consegue 80, 90% viver o seu presente, focar no seu presente, gente, ansiedade é natural ao ser humano, não tem como você não ter um pouquinho de ansiedade, mas você viver ansioso com seu transtorno de ansiedade não é natural, não é normal. Muitas vezes, como falamos, é necessário buscar até ajuda médica, né, ou psicológica. Mas você viver o presente e programar o seu futuro, sabe, sonhar, desejar algumas coisas, é super normal e saudável. Mas viva o presente. Celebre o presente. Verifique aquilo que você pode melhorar. Ter uma boa autoestima também é isso. Não é ser autossuficiente, que não precisa de ninguém, não precisa mudar nada, está excelente, está rígido, é só aquilo e acabou. Não. Ter uma boa autoestima é você olhar não só para você, o que você consegue melhorar, mas se você pode abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Tudo isso faz parte da autoestima, faz parte daquilo que Jesus nos ensinou, de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Em primeiro lugar, eu amo a Deus, certo? Acima de todas as coisas, mas também amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, se eu me amo, eu vou amar as pessoas, eu vou desejar o bem para as pessoas que estão ao nosso redor.
Boa, Cristiane Souza, pastora, como é bom te ouvir, mulher sábia de Deus.
Que bom.
Tem aqui também Luri Salviano. Eu gosto muito de dar risada, isso acontece quando eu tô mais nervosa. E aí ela falou que a média da autoestima dela tá em 5.
Como que é o nome dela?
A Luri Salviano.
Luri Salviano, que bom. Dar risada é muito bom, é uma reação da gente, né? Quando a gente às vezes está nervosa, é assim mesmo, viu? Mas que bom, pelo menos você transmite coisas boas, alegra o ambiente onde você está. Não é ruim não, viu? Parabéns, é uma atitude boa. É melhor do que você ficar carrancuda, né? E transmitir negatividade para as pessoas. Mas é muito bom isso aí, essa situação.
Ah, e acabou, gente.
Passou
acabou,
rápido,
tá vendo?
Né, gente?
Que delícia de programa, mas ó, fica aqui o convite, porque amanhã tem mais, 16h. A pastora Elisângela vai estar aqui trazendo mais um assunto, hein? Que assunto será, hein?
Amanhã nós vamos falar sobre estresse.
Estresse, eita.
Tem gente estressada aí? Pode já mandar suas dicas, suas sugestões, seus questionamentos.
Tem gente que a gente tem até medo de dar bom dia de tanto estresse, né?
É verdade.
Então tá bom, pastor, agradecendo mais uma vez sua presença aqui com a gente. Obrigada pelo programa de hoje, foi incrível.
Foi bom, né?
Foi bom demais.
Eu agradeço a vocês, a sua audiência. Deus abençoe. Um beijo.
Você ouviu Refletindo na Vida. Oferecimento Clínica Novo Sentido. Se ame, se cuide.